por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos. Investidor em Foco no ar, nesta quarta-feira, 5 de maio de 2021, dia de falar de cenário econômico e de falar de coisas que mudaram na nossa vida, na nossa relação com o consumo a partir da pandemia, ou seja, desde o ano passado para cá. A gente vai trazer uma pesquisa que traz alguns pontos a respeito dessas mudanças já. Segura aí que antes a gente dá uma rápida passada pelo que tem de importante no mercado financeiro nesta quarta-feira. Kleber, tudo bem por aí?
Tudo bem, Rê, e você?
Tudo certo. Kleber, a gente tem hoje, saiu o PMI composto da zona do euro subindo, é isso?
Então, a gente teve alguns dados saindo lá na Europa que nem todos foram muito positivos, né? Mas pelo menos esse, né, avançou aí um pouco. O da zona do euro a gente fala que nem todos, porque a Alemanha teve dados ali um pouquinho mais difíceis que até comprometeram, né, quando a gente olha para o todo ali em relação à Europa, né? Mas a zona do euro acabou tendo um avanço ali, chegando no seu patamar, que é o melhor desde julho do ano passado. Ela bateu ali 53,8 pontos, subiu marginalmente em relação ao mês anterior, né, de março, que estava em 53,2, dando alguns sinais positivos ali de recuperação, principalmente em relação a serviços, né? Ela tinha ali um período bem difícil, né, de conseguir recuperar, principalmente nesse setor, e ela passou ali dos 49,6 para 50,5 pontos, superando também na parte de serviços, algo que é até um pouco melhor do que o esperado pelo mercado. Então, esses dados acabaram ajudando um pouco. Essa manhã a gente vê as bolsas na Europa subindo e se recuperando um pouco das perdas que eles tiveram ontem, viu, Rê?
Já faz alguns resultados que a Alemanha tem destoado um pouco, né, Kleber?
A gente teve até a apresentação do próprio governo alemão de números, né, piores em relação à pandemia, tiveram que ter uma restrição à mobilidade um pouco mais forte do que algumas outras regiões, e esse impacto veio, né, tanto que a parte de serviços da Alemanha, que foi apresentado hoje em termos de PMI, acabou caindo dos 50 pontos, bem próximo ainda ali, na casa dos 49 pontos, mas mostrando realmente que todas as paralisações e tudo que foi preciso ser feito ali na atividade, né, econômica da Alemanha, acabou impactando nesses resultados. Mas a gente vê já uma melhora, né, em uma série de regiões e em outros pontos também da economia europeia, que deve se refletir positivamente na Alemanha a partir do mês de maio. Vamos ver o que vai acontecer, Rê.
Boa, esperamos que melhore sim. Por aqui tem resultado de produção industrial e a boa e velha expectativa em relação à decisão do Copom, que sai hoje no fim do dia. E aí já deixa aqui o recado para quem está ouvindo a gente, para seguir o Itaú Investimentos no Telegram e receber o áudio que os meninos da equipe do Kleber mandam todos os dias com o fechamento do mercado, que vai ter também o resultado da reunião do Copom.
Quando tem resultado do Copom, o mercado em 3 minutos passa, às vezes, até ter que ter mais de 3 minutos, dependendo do comunicado que eles trazem.
33 minutos.
Né? Mas a expectativa, né, do mercado em relação a aumento da taxa é quase um consenso, né, quase unânime ali, de que vai ser de 0,75, né, elevando a Selic para 3,5 ponto agora na reunião de hoje à noite. O que fica na dúvida é qual vai ser o posicionamento que vem no comunicado do Copom, né? A gente, nas últimas reuniões, já vem acompanhando esse tipo de dinâmica, né? Mas depois da última, principalmente, aonde o comunicado foi super relevante, já dando sinais de que a alta poderia vir em 0,75 nessa reunião. Lembrando que o mercado tinha a maioria acreditando que a alta seria de meio, né? na reunião passada, e ela veio acima das expectativas do que os economistas tinham. E agora, com tudo que a gente vem acompanhando nos últimos meses aqui no Brasil, né, em relação ao orçamento, às questões de inflação e propriamente também até as questões de agenda econômica que vêm sendo discutidas, qual vai ser o posicionamento do Comitê de Política Monetária em relação a tudo isso que aconteceu desde a última reunião? Ou seja, existe uma expectativa de que talvez eles possam ser mais agressivos na política monetária, ou seja, mais hawks, né, e dando sinais de que esse aperto, esse aumento de juros possa ser até um pouco maior do que é esperado. Então, o comunicado é que vai ser realmente muito importante para a gente ter um direcionamento do que vai acontecer aí com o Copom. E amanhã a gente volta também aqui, né, Rê, detalhando tudo que foi decidido hoje.
Perfeito. Era esse recado também que eu ia deixar para quem ficar com curiosidade em aberto, e acredito que vai, diga.
Não, só não posso esquecer que você tinha pedido, e eu acabei não comentando, da produção industrial, né, aqui no Brasil, que era esperado já que viesse em queda, e ela registrou realmente 2,4% de baixa no mês de março, em comparação com o mês de fevereiro, né? É um número que já era, pelo menos pelo mercado como um todo, já esperado em relação a essa queda, por tudo que a gente vem passando aqui em termos de atividade econômica, né, Rê? Vamos torcer para que, com a volta agora, né, das atividades, sem tantas restrições que a gente vem acompanhando desde a metade de abril para cá, melhore esse número a partir de abril e, principalmente, depois de maio, a gente volta a ter a nossa indústria aí se recuperando.
Não só a indústria, né, Kleber? A saúde também está precisando.
Não, sem dúvida. Esse daí, então, não tem nem o que comentar, né? Infelizmente, precisem muito, né, Rê?
É verdade. Bom, vamos lá. A gente tem uma convidada super especial para conversar com a gente hoje, porque a Oliver Wyman fez uma pesquisa muito detalhada. E durante 7 meses, eles entrevistaram pessoas, e essa pesquisa não foi só no Brasil, ela foi em vários países, para tentar avaliar o que mudou no comportamento dos consumidores durante a pandemia, ou seja, de 2020 até agora. E eles olharam várias indústrias, olharam a questão de saúde, financeira, transportes, comunicações, mobilidade e também comércio. Então a gente convidou a Marina Gontijo, que é diretora de serviços financeiros na Oliver Wyman, para trazer alguns pontos sobre essa pesquisa para a gente conhecer um pouco melhor, dividir isso com vocês que estão nos ouvindo. Marina, seja bem-vinda aqui ao podcast, é uma alegria ter você aqui com a gente.
Oi, muito obrigada, também é um prazer estar aqui com vocês e falar dessa pesquisa que, de fato, ela é bem abrangente e cada vez que eu falo sobre ela com alguém, a gente vai vendo novos insights que ela trouxe. Ela é bem ampla mesmo e dá para falar de muitos assuntos e muitas indústrias aqui a partir dela.
Muito bom. Bom, vamos começar, Marina, explicando um pouquinho da pesquisa, por que que ela foi realizada, onde exatamente foi feita, e eu trouxe alguns exemplos de indústrias, mas sei que vocês olharam no detalhe muitas áreas da relação de consumo das pessoas para tentar entender essas mudanças, né?
Exatamente. A pesquisa ela foi feita em 10 países, né? Então a gente tentou pegar países de todos os continentes e para trazer também a evolução, a partir da evolução da pandemia, como que as pessoas iam mudando de comportamento. Então, para alguns países em que a pandemia melhorava, em outros estava piorando, a gente conseguia ver essa diferença de comportamento entre países, dado o momento da pandemia. E aí, por isso que a gente também quis acompanhar ao longo do tempo, ela ainda está acontecendo, a gente ainda vai ter dados agora de abril que vão sair, e inclusive a gente já até explora um pouco a questão de vacinação, mas o foco principal era tentar entender como as pessoas mudam o comportamento em diferentes ocasiões, quase que do dia a dia, para diferentes indústrias, né? Então, como você falou, a gente olhou para a indústria da saúde, entender como as pessoas mudaram a forma de fazer uma consulta médica, ou mesmo uma cirurgia que não fosse urgente, toda a questão da saúde mental, como as pessoas passaram a tratar isso, na parte do varejo, né, entender como as pessoas passaram a fazer compras, seja no supermercado, em lojas, né, de roupa, compras para artigos de casa, e claro, a gente explorou em muito detalhe também a indústria financeira, como é que as pessoas, elas mudaram a forma de relação com o banco, não apenas naquela rotina diária do banco, que foi muito impactada, mas também a forma de investir o dinheiro, a forma de tomar crédito, a forma de se planejar para o futuro. E aí o que a gente tenta abordar é entender como a pessoa fazia antes da pandemia, como ela tem feito durante a pandemia e como ela pretende fazer quando estivermos em um ambiente seguro novamente. Quando elas tiverem a opção de voltar para a abordagem antiga, o que elas vão preferir? Se elas vão preferir continuar na abordagem que descobriram, de certa forma, durante a pandemia ou não, estão doidas para voltar para a forma como faziam antes.
Marília, e uma coisa interessante que a gente queria até que se abordasse um pouco é que assim, o Brasil vive uma situação muito difícil, né? Talvez uma das piores ali quando a gente vai comparar com diversas outras regiões, né? Mas mesmo assim o brasileiro ainda é, a gente pode colocar, um povo muito otimista em relação ao futuro, quando comparado com outros países também que foram pesquisados.
Exato, é isso mesmo. Parte da pesquisa foi tentar entender como as pessoas estão se sentindo, né? Então, a gente perguntava questões de bem-estar, de como ela está se sentindo, saúde mental, saúde até em questões espirituais, como é que a pessoa está se sentindo em relação ao futuro da carreira. E na maior parte dessas perguntas, o brasileiro ele está muito abaixo da média mundial, né, dos 10 países que a gente pesquisou. Ele está o pior. Então, ele é o que está se sentindo pior, o que está com a saúde mental mais debilitada, o que vê impactos mais claros na carreira. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente pergunta como é que você imagina que você vai estar daqui a 12 meses, o brasileiro é o mais otimista, é o que acha que em 12 meses tudo vai se resolver, né? Então, tem esse...
Que coisa, né?
Exato.
Isso é cultural, né, gente?
Acho que sim, eu acho que tem um fator cultural, porque se a gente olha para o lado, não parece que a gente tem tantos motivos para ser otimista assim, né, no curto prazo.
Pelo menos não nesse momento em que a gente está vivendo, né?
Exato.
Bom, Marina, você mencionou ali no início que uma das áreas pesquisadas foi a questão financeira, dos serviços financeiros, do crédito, dos investimentos. Tem muito conteúdo bacana sobre isso na pesquisa, de verdade. E aí, queria trazer um pouco um dado que a gente selecionou, que foi que quase metade dos entrevistados disse ter sofrido impacto durante a pandemia, seja nas economias, nos ganhos ou nos investimentos, e aí tem variações desse impacto. O recorte por idade é um deles, o recorte por renda também é um deles, né?
Isso, é isso mesmo. Em geral, todo mundo, em todas as classes de renda e em todas as classes de idade, esse impacto de perda de renda, né, perda de investimento e redução de economia é muito grande. Mas quando a gente olha, por exemplo, para os jovens, apesar deles terem tido uma perda de receitas grande, eles aumentam as economias e a gente entende que isso está muito relacionado à redução grande de gastos que eles tiveram, né? Os jovens, eles foram muito... O foco dos jovens, dos gastos dos jovens, que é o lazer, educação, foram setores que foram amplamente afetados. Então, houve um aumento ali de economias em relação às outras idades. Quando a gente olha por faixa de renda, como esperado, né? faixas de rendas mais altas, elas são um pouco menos afetadas, no sentido de tem menor impacto nos ganhos, mas tem um aumento muito grande, muito mais do que proporcional nos investimentos. São classes de renda que são faixas de pessoas que conseguiram, de fato, transformar essa redução de gastos em investimento. Quando a gente olha para classes de renda mais baixa, mesmo a classe de renda que tem um apoio ali, que o auxílio emergencial significou um aumento de renda, você não vê isso se refletindo em aumento de investimento ou aumento de economia. Isso é de fato, as pessoas, aquela renda extra foi para gastos mesmo essenciais, né?
E o crédito aqui, Marília, foi algo que aumentou muito, né? A gente teve ali, pelo menos os dados que a gente foi vendo, né? 34% teve que tomar alguma medida diferente para conseguir sobreviver. E aí entra o crédito. Como que vocês avaliaram isso?
A gente quis entender um pouco como que mudou a demanda por crédito e também por que que as pessoas estavam tomando crédito. Então, aqui a gente vê um aumento grande na demanda por crédito e, de novo, quando a gente compara com os outros países da amostra, no Brasil esse aumento foi muito maior. Então, os brasileiros, de fato, tiveram que recorrer mais a crédito do que os outros países. E o que a gente observa também é que existe uma parte que ainda está considerando tomar crédito por causa da pandemia, ou seja, ainda tem pontos aqui que as pessoas ainda estão sofrendo e ainda precisam dessa ajuda financeira. Quando a gente olha o motivo pelo qual as pessoas estão tomando crédito, é principalmente porque elas precisam pagar dívidas de curto prazo, mas também existe uma necessidade das pessoas quererem ter uma reserva. Elas estão querendo garantir que, se acontecer alguma coisa, tem uma quantia líquida ali para a emergência.
Faz sentido, né, Marina? Porque é um momento, tem sido ainda desde o ano passado, né, que a reserva de emergência, ela acabou fazendo muito sentido, porque as pessoas não têm como prever a estabilidade, né, nem financeira, nem do emprego, nem de outras questões relacionadas ao dia a dia, né?
Isso, acho que um ponto importante do crédito é que houve esse aumento grande de demanda pelo crédito. E as pessoas tomaram mais crédito, mas as pessoas estão mais endividadas e não sabem se vão conseguir pagar esse crédito. Apesar da gente olhar para os dados do Brasil, né, a gente está com numa inadimplência muito baixa, mesmo historicamente, a inadimplência tem caído. Quando a gente pergunta para as pessoas se elas vão ter condições de pagar as dívidas, né, no curto prazo, mesmo nos próximos 6 meses, já é uma parcela, 38% já dizem que não sabem se vão conseguir pagar a parcela do crédito que tomou. Então, existe ainda uma insegurança muito grande, né, em relação ao que vai acontecer.
Com certeza. Bom, mostrando um pouco do comportamento de cada um e do que está atingindo mais e preocupando mais as pessoas entrevistadas, vocês desenharam alguns perfis de comportamento, né, Marina? Conta um pouquinho pra gente quais são eles e o que difere cada um.
Ah, claro. A gente fez 6 perfis e a gente tentou dividi-los principalmente em relação a como eles foram impactados pela pandemia, né? Que acho que um ponto que a gente sempre fala é: a pandemia veio para todos, mas ela atingiu as pessoas de forma muito diferente. Então, esses perfis, eles refletem isso. Então, tem perfis que a renda não foi afetada, outros teve um impacto muito grande na renda, e a gente vê que a mudança de comportamento, ela também depende de como a pandemia te afetou, né? Então, a gente também tentou trazer se a pessoa tem algum risco em relação ao COVID ou uma pessoa próxima dela tem um risco, está dentro do grupo de risco do COVID. A gente trouxe também, para tentar dividir esses perfis, como tem sido a relação da pessoa com a pandemia em relação ao uso de máscara, em relação ao distanciamento social e como que ela mudou o padrão de gastos dela. A partir disso, a gente então tem 6 perfis. Um primeiro, que a gente chama dos planejadores, que são aquelas pessoas que elas têm a vida menos afetada, elas estão relativamente tranquilas com a gestão financeira e com as despesas durante a pandemia, mas elas estão respeitando o distanciamento social e o uso de máscara. Esse é um percentual grande da população, é mais ou menos uns 32% da população. Depois a gente tem os pragmáticos. Os pragmáticos são aqueles que eles estão sofrendo com o perigo iminente da pandemia, eles estão preocupados com esses impactos na sociedade, em entes queridos, eles têm pessoas próximas que estão no grupo de risco, respeitam de forma rigorosa, né, as medidas tanto de distanciamento quanto de uso de máscara, e estão mais reclusas aqui, né. Depois a gente tem...
Acho que eu sou essa.
Desculpa?
Acho que eu sou essa.
Ah, sim. Eu também. Mas depois a gente tem aquelas pessoas que estão sofrendo, né? Que são as que elas estão tentando chegar ali no fim do mês com dinheiro, elas estão tentando sobreviver, elas tiveram uma perda de renda muito grande, elas não sabem como elas vão pagar as contas e as contas continuam chegando, elas estão preocupadas, elas nem conseguem se preocupar com a pandemia, o problema financeiro ali dentro está tão grande, que essa é a grande preocupação atual dessas pessoas. Depois a gente tem os que a gente chama a gente está chamando dos negacionistas, né, que são aquelas que estão prontas para voltar para a vida pré-pandemia, não vem nenhuma necessidade em seguir os protocolos, não estão preocupados em usar máscaras, não estão preocupados com distanciamento social, estão chateados que tem alguma redução financeira. Esse perfil, ele é um pouco mais, são mais ou menos uns 12% da população. Depois a gente tem os que a gente chama de estressados, uns estressados, mas que passaram a gastar mais na pandemia, estão angustiados, esse grupo é um grupo que está sofrendo muito em relação à saúde mental, é um grupo que está realmente ansioso, né, e passou a gastar mais, mesmo sem poder, e aí começou a se endividar, porque isso começou a sair de fora do controle. E, por fim, a gente tem os otimistas, e aqui os otimistas, eles são jovens, então, por serem jovens, eles não estão no grupo de risco, eles querem voltar à vida anterior, mas eles não são, não, eles não chegam a ser negacionistas, mas eles já estão ansiosos para voltar a como a vida era antes.
Acho que são... E tem algum que predomina entre os 6?
Os maiores grupos de pessoas estão entre os 2 primeiros, que são os planejadores e os pragmáticos. Eles já representam aí quase 60% da população.
E Marina, Boa. Você falou das pessoas que estão preocupadas, tem grupos ali que você apresentou que estão muito preocupados, né? Outros estão com um nível um pouco menor, mas em relação à situação financeira como um todo, a gente tem um grupo relevante aí que está muito preocupado ou não? A gente pode ter um risco aí que pode até impactar, por exemplo, a inadimplência, pelas pessoas não estarem muito incomodadas com a situação?
Aqui a gente trouxe as pessoas que estão muito preocupadas são aquelas que realmente tá faltando dinheiro para o dia a dia, né? Então essas são mais ou menos uns 13%. Mas tem os que estão endividados, não para pagar as contas do dia a dia, mas porque realmente se estressaram e passaram a gastar mais. Mas apesar desses perfis, a gente observa que o endividamento aumentou muito e que as pessoas elas não sabem se vão ter condições de pagar as dívidas que assumiram. E aí é uma parcela muito grande da população, sim.
Boa. E Marina, você trouxe um ponto a respeito das pessoas estarem inseguras até mesmo em relação ao curto prazo. E aí apareceu um dado trazendo um pouco até para o mundo dos investimentos, mostrando que quase metade dos entrevistados disse que não está fazendo planejamento financeiro de longo prazo, porque sente muita incerteza. E aí a maioria dessas pessoas diz que se preocupa mais em honrar as despesas e dívidas do curto prazo do que fazer um planejamento para o longo prazo. Isso é algo que a gente está vendo agora, mas que não necessariamente vai se manter no momento em que isso terminar, né, Marina?
Exatamente, acho que aqui aqui quando a gente olha para a maioria da população, elas estão nesse momento que elas estão querendo sobreviver ao agora, né? Elas percebem que não conseguem planejar o longo prazo agora, mas ao mesmo tempo, quando a gente pergunta, você quer poupar mais no futuro? E aí a grande maioria, mais de 80%, diz que sim. Então, eles entendem que agora não é o momento de pensar no futuro em relação à gestão financeira, né, uma parcela, porque realmente não conseguem, não que não acham importante, mas tem a intenção de passar a fazer isso quando as coisas estiverem um pouco melhores.
Marina, quando a gente olha para a pesquisa, né, ela mostra que 69% dos entrevistados durante a pandemia acabou tendo aí um ímpeto, uma vontade maior por poupar, né? E aí a gente pergunta, quando a gente olha para esse percentual crescendo, né, em relação tanto as pessoas, sejam elas mais jovens, sejam elas mulheres, sejam elas homens, vocês viram alguma diferença dentro dessa avaliação, né? Se existem pessoas agora que passaram a querer poupar mais depois dessa situação toda que eles passaram?
Sim. Em geral, jovens, né, são os que mais querem poupar mais. Quanto mais jovem, mais essa intenção de poupar no futuro. E também as mulheres, elas têm uma intenção de poupar bem acima do que a dos homens. E aí, quando a gente olha para pessoas assim, acima de 75 anos, por exemplo, esse dado de 70%, que é o médio, cai para mais ou menos 34%. Então, é bem diferente entre as idades, sim.
Talvez pela realidade das idades também, como você comentou. Exato. Que, por exemplo, o jovem, ele acabou tendo muito da atividade e da despesa dele reduzida, né, Marina?
Sim, acho que sim, e também é uma intenção de começar a poupar, né? Uma grande parte das pessoas que já têm acima de 75 anos, eles já têm alguma reserva, ou já têm algum costume de poupar. Acho que os jovens são, sim, os que vão começar nesse processo de poupança, e a pandemia mostrou o quão importante é você ter uma reserva financeira.
E falando nisso, um dado muito curioso que veio é que 45% das pessoas que decidiram mudar o jeito de investir mudou o perfil também e diz ter se tornado mais agressiva nos seus investimentos.
Foi isso mesmo. A gente vê uma parcela grande dizendo que mudou a forma de investir, que mudou o portfólio, mudou o mix, né, do portfólio, e passou a ser mais agressivo, e muito porque percebeu a volatilidade no mercado e quis aproveitar aquilo, e também porque passaram a ter mais tempo disponível. Então, começaram a se dedicar um pouco mais aos investimentos.
Viu a Selic a 2% aí, Kleber?
Não é? Olha o efeito aí.
É o efeito. Efeito concreto da taxa de juros baixa, né?
E com tudo isso, Marina, vocês chegaram a uma avaliação em relação às pessoas, né? Aí falando dos investidores, né? Se eles pretendem manter ou aumentar a frequência com quem eles, com a qual eles consomem os serviços de assessores financeiros, ou seja, de planejadores, de profissionais desse mercado.
Sim, o que a gente percebeu que houve um aumento grande da demanda por esse tipo de profissional, e quando a gente pergunta na intenção para pós-pandemia, essa tendência continua, e quando a gente pergunta em relação a quão satisfeito a pessoa está uma vez que passou a ter um assessor, ela está muito satisfeita, ela tá mais satisfeita com a atual abordagem do que com a antiga. Então, isso é para a gente um bom indicador de que isso deve se manter, dado que a pessoa está preferindo a forma como ela está investindo hoje, dado o apoio que está recebendo de algum assessor.
Muito bom. Marina, vocês conseguem concluir, por exemplo, se essas mudanças que são observadas na pesquisa, as principais que os entrevistados relataram para vocês, elas vão permanecer depois? Vocês acham que numa próxima pesquisa vai se encontrar dados que a pandemia modificou?
Acredito que em alguns setores sim, a gente tenta para todos os setores, para todas as ocasiões que a gente explorou, a gente sempre pergunta qual a intenção da pessoa no pós-pandemia, se é continuar com a abordagem atual ou não, mas a gente também pergunta esse ponto, se a pessoa achou melhor ou pior a atual abordagem em relação à anterior. Então, a gente vê um grupo de pessoas que, por exemplo, atividades bancárias rotineiras, né? As pessoas diminuíram a frequência que elas vão a uma agência para fazer algum ponto, que seja para ver um extrato, para fazer um saque, elas diminuíram essa frequência. Você tem um grupo de pessoas que não gostou, que quer voltar aí à agência, mas é minoritário. A maioria das pessoas que passaram a fazer as atividades rotineiras do dia a dia de maneira digital, elas estão satisfeitas e elas querem permanecer dessa forma. A mesma coisa que a gente tinha comentado, por exemplo, para os assessores. Quando a gente olha, por exemplo, para atividades de mídia, né, as pessoas elas estão extremamente satisfeitas com a forma como elas estão fazendo agora durante a pandemia. Aumentou muito esse consumo de streaming das pessoas nesse entretenimento dentro de casa, e as pessoas não têm a intenção de parar de consumir isso, por exemplo, quando a pandemia acabar. Agora, consulta médica. Consulta médica é algo que as pessoas preferem fazer da maneira antiga, pré-pandemia, e então a gente entende que deve... Não vai voltar, né? Acho que vai ter sempre um grupo de pessoas que vai preferir manter a abordagem criada durante a pandemia, mas é algo que deve... Uma boa parcela vai querer voltar ao mundo presencial nessa ocasião, por exemplo.
Legal. É porque dá para perceber, quando a gente olha para essa parte mais de serviços financeiros e investimentos, que mudou muita coisa e que as pessoas, de certa maneira, até acabaram redescobrindo algumas coisas, né? Tem alguns pontos que mostram que as pessoas redescobriram a relação com o seu especialista de investimentos, mesmo de forma remota, pelo WhatsApp, pelo, sei lá, Instagram, Twitter, e-mail, mas redescobriram isso até pela necessidade que o ano todo trouxe de 2020 das pessoas terem um conhecimento maior e um auxílio na hora de escolher de que maneira vão investir, né?
Com certeza, acho que esse ponto do assessor a gente já tocou aqui, que as pessoas aumentaram a demanda por esse profissional aquelas pessoas que ainda não usam, pretendem passar a ter um assessor, e quando a gente olha a forma de contato com esse assessor, antes da pandemia tinha um percentual grande que era encontro físico, né, encontrava pessoalmente, agora durante a pandemia praticamente não existe esse encontro, e o retorno no pós-pandemia é um nível muito abaixo do que o que a gente vê no pré-pandemia, ou seja, uma parcela vai querer continuar interagindo com esse assessor de forma virtual. Quando a gente olha também para tomar crédito, por exemplo, esse foi uma mudança que as pessoas gostaram, de passar a tomar crédito de forma ou pelo aplicativo ou de forma digital, né? E esse é um outro que as pessoas não pretendem voltar a fazer pessoalmente.
É, muita mudança. Bom, a gente espera vocês na próxima pesquisa para fazer um comparativo com quais mudanças permaneceram de fato. Espero que a próxima pesquisa saia em breve, que a pandemia passe em breve para a gente poder falar desse assunto de novo, Marina. Obrigada por ter participado.
Obrigada a vocês pelo convite.
Parabéns pelo trabalho, Marina. Obrigado mais uma vez, viu?
Obrigada a vocês. Bom dia.
Bom dia, Marina. Bom dia para todo mundo que acompanhou esse episódio. Kleber, a gente volta nessa quinta-feira para falar do resultado do Copom.
Combinado, Rê. Obrigado. Uma ótima quarta-feira a todos. Valeu.
Para vocês também. E, pessoal, cuidem-se. Não esqueçam da máscara, porque a gente quer todo mundo com a gente no próximo episódio para analisar quais os detalhes que o comitê vai trazer a respeito da taxa de juros brasileira. Então estaremos de volta nessa quinta-feira. Até lá! Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.